A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
Vamos voltar ao nosso estudo do livro de Jonas. Sim, aqui de volta às raízes e hoje chegando ao versículo 11 do capítulo 1 desse pequenino livro tão prático e cheio de lições importantes para a nossa vida. Como nós pudemos acompanhar no nosso estudo até agora, chegando aí no final do verso 10, vimos o que está acontecendo e como os marinheiros estão apavorados agora diante da confissão de Jonas. Eles não sabem muito bem o que fazer, a situação está cada vez mais complicada, eles estão para lá de amedrontados diante do fato de que Jonas teve coragem de fugir do Senhor, do Deus do céu que fez o mar e a terra. E chegando no verso 11, a gente vai ver, literalmente, o texto diz assim: eles então disseram a ele, disseram a Jonas: o que faremos a ti, ou o que faremos contigo, literalmente, e se aquete ou silencie o mar de sobre nós, porque o mar estava indo e se agitando. Isso seria, vamos assim dizer, uma espécie de tradução mais literal do versículo. Mas como é que nós devemos entender com clareza o verso 11? Numa perspectiva mais dinâmica, o texto vai nos dizer que, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E o que é que nós vamos descobrir chegando a esse texto tão forte? Primeiro, a clara ideia é que o mar aqui não pode ser percebido simplesmente como o oceano. Uma coisa que é muito importante, muito valiosa, quando a gente vai estudar a Bíblia, tentar entender a visão de mundo, a perspectiva do tempo, da época e do contexto onde aquela narrativa se apresenta, onde o texto foi escrito. Por isso, quando a gente ouve a palavra mar, que é a palavra yam, nós pensamos apenas no mar no sentido geográfico. Já vimos como os elementos geográficos do mundo antigo têm uma associação com a divindade. Pois é, a palavra mar no hebraico não é somente o nome do oceano, mas também está relacionado, como nós já observamos desde o versículo de número 5, que essa palavra tem aí um paralelo igual no mundo dos cananeus. Há uma língua que era falada na região ao norte de Israel, onde hoje é o território do Líbano, uma língua chamada ugarítico. Umas descobertas importantes foram feitas lá em Ras Shamra, que revelaram a ideia de que Yam, ou seja, o mar, era uma espécie de divindade das águas, dos rios e do próprio mar. Havia uma ideia, né, de que essa divindade tinha o domínio, o poder, é uma espécie de divindade ligada ao que os estudiosos chamam do caos primordial, do caos original. Há um certo paralelo para muitos entre essa maneira de entender e aquela ideia da criação, quando Deus, por exemplo, diz o texto que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Porque o homem antigo dos tempos bíblicos naquela região via exatamente esse poder mortal que existia no mar, especialmente diante das tempestades, e toda essa relação de caos tinha essa ligação direta. Então se imaginava é que esse deus Yam, a partir de uma montanha, né, que literalmente seria a montanha do norte, o Tsafon ou Sapan, que ele exercia uma espécie de poder, e há muito paralelo entre essa maneira de pensar e aquilo que vai aparecer também nos textos da Bíblia hebraica. E o que a gente está vendo aqui é nesse cenário de perspectiva limitada sobre da divindade, sobre o seu poder, como através de um profeta que foge de Deus e que se recusa a apresentar aos outros povos a sua missão. Vamos nos lembrar que uma das funções principais do povo da aliança, desde o livro de Êxodo, capítulo 19, era exatamente ser um reino de sacerdotes, né? Era exatamente trazer luz para as nações, e como isso não acontece, e a crítica aqui vai ganhando esse reflexo, por isso que muitas pessoas até sugeriram que Jonas, assim, de uma maneira muito clara, tem a ver com Israel na sua recusa de exercer esse papel de luz para as nações em diversos cenários da história. Aí então a gente vai ver que o que está acontecendo é que essa tempestade vai ficando cada vez pior. E é interessante porque existe uma curiosidade gramatical no texto hebraico. Existem dois particípios presentes que estão um do lado do outro quando vai ser descrita essa tempestade. O verbo aí é roler e também soer, né? Quando literalmente a ideia é indo e agitando. Mas esses dois particípios, um do lado do outro, dão uma ideia bastante forte que vai sugerir que a tradução é algo do tipo, ó, visto que o mar estava ficando cada vez mais sem controle, mais agitado, ou seja, há uma técnica literária aqui que mostra o impacto de que as coisas ainda estão ficando mais complicadas do que antes. Ou seja, nós não temos nenhum descanso no cenário, o negócio está ficando difícil, nada pode resolver a situação, e o texto então vai dizer que isso é o cenário e vai prosseguir, né? Eles disseram a ele o que nós faremos contigo para que o mar se acalme ou sossegue, porque ele estava ficando cada vez mais ameaçador, mais agitado. E é interessante a maneira como o texto vai falar sobre isso. Ele vai destacar a palavra mar, yam, aí no meio do versículo 11, e vai usar a frase, né, que é difícil, né? No começo, o verbo que aparece aí, o verbo que quer dizer aquietar, quer dizer ficar em silêncio, até hoje se usa assim no hebraico moderno, e tem apenas uma espécie de e, de vav, que tem um sentido de para quê. O que nós vamos fazer contigo a fim de que, para que o mar sossegue, fique quieto. Então você vê esse mar personificado que evoca a divindade. Então, quer dizer, os marinheiros estão falando. Eu não sei muito bem, essa é a discussão, se eles estão falando só assim para que o mar fique quieto ou para que tudo que envolve o mar e a divindade por trás, eles estão confusos, ouviram falar de um Deus novo aí agora, mais poderoso. E aí vem uma expressãozinha interessante que aparece aqui, que é literalmente me aleino, que significa de sobre nós, né? Ou seja, para que o mar se acalme, sossegue em relação a nós. Que dá uma ideia ameaçadora. É difícil colocar isso claro em português e poucas versões apresentam isso. O que que a gente vai fazer agora para que o mar, que está ficando cada vez mais apavorante e ameaçador deixe de nos ameaçar tanto como está acontecendo. Existe esse processo crescente aqui. E o foco principal da questão surge aí, que é o que nós devemos fazer com você. O que nós devemos fazer em relação à sua pessoa, senhor Jonas? Já que nós descobrimos que você é a pessoa-chave por trás de tudo que está acontecendo aqui, já que descobrimos que você é que criou problemas com uma divindade, já que descobrimos que essa divindade, como você falou, é uma referência sobre Deus que nós nunca tínhamos ouvido ou pensado antes, já que nós sabemos que e você está por trás desse cenário, o que é que a gente deve fazer com você diante de um cenário desse? Então preste atenção, veja o clima que vai surgindo aqui. A pessoa que foge de Deus para escapar da sua missão, pela limitação da sua perspectiva e insensibilidade do seu coração, não tem como ter domínio sobre a realidade, não tem nem como fazer previsão. De modo que Jonas, que queria evitar os pagãos de Nínive, agora está num navio cheio de pagãos que adoram outros ídolos. E ele vai ser forçado pelas circunstâncias a abrir a boca, a discutir a palavra. Ele queria dormir, ele tinha desistido da vida, mas não há como fugir da missão desde que Deus esteja em controle da operação. De modo que Jonas agora vai ter os marinheiros diante dele dizendo o seguinte: ó, você nos revelou, você falou a respeito de Deus, você está envolvido nisso e agora nos diga como é que a gente faz para resolver esse problema com o seu Deus, que envolve você, envolve todo mundo aqui. Qual é a solução? Preste bem atenção. Fugir de Deus não dá certo. Parece, às vezes, uma boa opção, mas mais cedo ou mais tarde só trará problemas e confusão. Ponha isso na cabeça, guarde no seu coração, aqui estudando Jonas capítulo 1, de volta às raízes, estudando a palavra de Deus.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Realização Transmundial.